Esta temporada do Na Ordem do Dia é patrocinada por Latam e tem o apoio do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olá, receba aqui as boas-vindas ao quarto e último episódio do Na Ordem do Dia, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta temporada, tivemos a alegria de receber 8 profissionais de contextos e vivências diversos que comentaram um novo momento para a comunicação na governança. Meu nome é Natália Souza e eu quero iniciar essa nossa despedida abrindo um pouco dos nossos bastidores. Quando a produção do podcast, ao lado da curadora Vânia Bueno, se reuniu com cada um dos convidados para as gravações, não era possível ainda imaginar o quanto todos estariam de acordo sobre a seguinte questão: precisamos, com urgência, debater a relação entre a comunicação e a governança. Conversamos primeiro sobre como as mudanças nas organizações e na sociedade apresentam novos desafios tanto para os agentes de governança quanto para os comunicadores. Os nossos convidados explicaram como a comunicação é relevante para a governança tanto na transmissão da cultura como também em momentos difíceis, como em crises de reputação. Ao escutar esse episódio, eu te convido a perceber o quanto esses dois processos têm em comum. E por isso é natural que eles sempre caminhem juntos.
A governança não acontece sem comunicação, porque a comunicação está ligada diretamente a relacionamentos e governança está ligada diretamente a relacionamento.
Essa é Valéria Café, diretora de vocalização e influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC.
Se eu quero me relacionar com o outro, eu preciso especificamente fazer esse processo de comunicação acontecer. E para que isso aconteça, eu preciso me planejar de forma estruturada. Quando a gente fala em comunicação relacional e a diretoria com suas equipes, é preciso que a diretoria saiba conversar, que cada indivíduo que trabalha com a diretoria saiba conversar com suas equipes, de forma a fazer com que a equipe esteja engajada. Como é que você vai fazer isso? Não adianta eu ficar mandando, eu vou ter que convencer o outro, porque quando você é um diretor, um gerente, você não vai fazer, você vai convencer a equipe que a equipe precisa trabalhar. A mesma coisa acontece quando uma diretoria precisa conversar com o conselho de administração. Você precisa convencer o conselho de administração de que o que está sendo feito vai atender aos objetivos estratégicos da empresa. Como é que você trabalha nesse processo de convencimento da diretoria com o conselho? Você tem que entender qual é a necessidade daquele conselho para que o diretor, o CEO, consiga falar: olha, você tem essa necessidade, conselho, você tem esse objetivo estratégico e eu estou trabalhando nisso para atender a sua necessidade. Como é que o conselho vai falar com o sócio? O conselho de administração vai se preparar para conversar com os acionistas na Assembleia Geral. Para isso, o conselho de administração tem que entender como é que o acionista está pensando, quais são os diferentes acionistas, como é que é a relação entre esses acionistas, como esses acionistas, qual é a força, qual é a relação de força de cada um desses acionistas, para que efetivamente, após essa análise, o conselho de administração, na figura do seu presidente do conselho, vai se preparar para fazer uma apresentação para os acionistas. Então, o resumo da ópera em qualquer relação de agentes de governança é preciso que você entenda qual a necessidade do outro para que você se comunique com o outro para engajá-lo nesse processo.
Bom, acho que o conselheiro ele precisa ser um bom comunicador em todos os momentos em que ele está atuando como conselheiro.
Este é Moacir Sausten, diretor de governança corporativa da Natura.
Ele precisa expressar bem as suas opiniões, as suas considerações, o porquê que ele apoia ou não apoia um projeto, porquê que ele prefere pessoa A substituindo pessoa B e não a pessoa C, porquê que ele considera é necessário discutir mais um determinado assunto, tudo isso, se ele não tiver uma boa comunicação, ele vai ter dificuldade em dar força para os seus argumentos, né? Ou muitas vezes deixar até escapar esses argumentos. Então, é um aspecto que, inclusive, dentro assim, de uma visão de autoavaliação do conselho que a gente olha com carinho, né? Essa questão de comunicação e na verdade, também de... Eu diria que eu adjetivaria também dizendo que precisa ser uma comunicação corajosa. Ela não pode ser uma comunicação burocrática, em que você até explique direitinho, mas você explique de uma forma assim tão, vamos dizer assim, em cima do muro, que os verdadeiros argumentos, os verdadeiros motivos que fazem a pessoa pensar A e não B acabam não sendo expressados. Então, eu acho que começa por aí essa necessidade de ser um bom comunicador. Então, o correto é que eu e a pessoa que tenha a liderança, nesse caso mais global em comunicação, tenhamos sempre um diálogo constante e exatamente para abordar isso. O que a gente deve falar mais? Como a gente deve falar? O que a gente deve evitar falar? Quem a gente quer expor mais? Quem a gente quer expor menos? Que temas a gente quer reforçar e com que abordagem?
Quando cada vez mais profissionais com alto cargo escrevem e se comunicam muito, eu também empodero 100% da organização para comunicar e escrever muito.
Foi o que nos explicou Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Latam Brasil.
O papel do comunicador está cada vez mais complexo, porque a gente tem uma responsabilidade cada vez maior com um orçamento cada vez menor. Então, as equipes que antigamente tinham 20, 30 pessoas, dá para contar nos dedos as empresas que têm uma equipe de comunicação com mais de 5 pessoas, com uma responsabilidade muito maior, porque antigamente a comunicação ela se restringia aos funcionários daquele departamento, aos funcionários daquela área. Os comunicados externos eram para falar de salário, férias coletivas e greve. Hoje, não. Hoje a gente está falando de engajamento, hoje a gente está falando de pertencimento, hoje a gente está falando do que a gente aceita, do que não aceitamos mais dentro da estrutura, da cultura. E aí fica cada vez mais assustador, porque é um trabalho sem fim. Ao mesmo tempo que quando a gente não treina e não capacita, a área perde totalmente o controle. Então, o LinkedIn, por exemplo, é um porta-voz onde cada colaborador tem autonomia 100% sobre o que escreve, mas o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho, de emprego. Então, a gente está lá também com o sobrenome corporativo. Existe a questão da liberdade de expressão. Cada um pode falar o que pensa e o que quiser. Então, como fazer com que, dentro dessa consciência de cada um de nós, o que a gente comunique cada vez mais seja o que a organização concorda? Porque também dizer o que a organização gostaria que comunicasse, eu já estou controlando. Então, são essas dúvidas metodológicas mesmo, porque a empresa não pode dizer o que escrever, mas ela sabe o que gostaria de ver escrito, mas ela não pode controlar, mas ela precisa, porque a gente está falando de reconhecimento e pertencimento.
A comunicação é uma habilidade que o conselheiro precisa ter, mas eu acho que é dado pouca atenção.
É o que nos explica a Cristiana Pereira, sócia fundadora da Ace Governance e conselheira de administração.
E aí eu vejo que tem uma trava, né, de comunicação. As pessoas falam do jeito que elas querem falar. Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, paciência, né? Que é uma comunicação limitada, né? E eu vejo que nesse momento precisa ter algum conselheiro, alguém naquele grupo, né, que consiga sair um pouco de uma posição ali acirrada ou, né, fixa ali, sem movimento, para ajudar a melhorar a comunicação. Eu aprendi nesse caminho, né, de que comunicação não é só você falar, né, você ouvir principalmente, né, você entender o ponto de vista do outro, você conseguir ter calma, né, ter uma cadência na conversa onde você para, você ouve, você entende, né, digere, mesmo que aquela opinião, né, e na maioria das vezes aquela opinião vai ser diferente da sua, às vezes diametralmente diferente, né, muito diferente. E aí, você tem que respirar um pouco e pensar, bom, mas por que que aquela pessoa tem aquela opinião tão diferente da minha, né? O que que eu não estou vendo, o que que eu não estou enxergando, o que que eu não estou entendendo, eventualmente o que que a pessoa não está me contando, né, que tem alguma questão subjacente, né, que a gente deveria tentar entender ou procurar resolver para chegar num caminho que seja mais adequado, né? E às vezes as coisas saem até do controle, né? Fica, né, um clima exaltado, aí a reunião acaba porque você não conseguiu chegar num bom termo, né? Então, acho que as pessoas não têm esse cuidado de pensar em como comunicar, né? E mesmo quando a gente pensa nas estruturas, né, a comunicação é chamada por último ali, né? Olha, a gente tomou essa decisão, a gente vai fazer isso, vai lançar um produto, vai lançar uma estratégia, ou enfim. Agora vê como que a gente divulga isso, né? Como se a comunicação fosse algo para uma divulgação e não prévio, né? Para você chegar numa decisão, para você chegar num convencimento de todas as partes, né?
Eu estou convencido ao longo da minha experiência profissional e pessoal que aquele que tem a capacidade de ouvir mais do que fala sempre terá uma melhor resposta para as necessidades, seja da sua organização, seja você como pessoa física.
A fala é de Roberto Faldini, administrador de empresas, conselheiro e cofundador do IBGC.
Portanto, os conselheiros também têm que ter esta competência e capacidade de não só expressar suas opiniões, mas antes de poder estudar e ouvir o que que as bases estão dizendo, o que os seus clientes estão dizendo, o que os seus fornecedores estão dizendo, o que as autoridades estão dizendo. Portanto, esta capacidade, como nós sabemos, de duas mãos, tem que saber ouvir e tem que saber falar. E quanto melhor você ouvir, melhor você saberá falar e se comunicar.
Eu costumo dizer que a comunicação essencial começa comigo mesmo.
Quem explica é Vânia Bueno, comunicadora, especialista de comunicação na governança e curadora desta temporada do Na Ordem do Dia.
Por que que eu vou fazer isso? Será que eu estou preparada? Como é que eu estou me sentindo hoje para fazer o que eu tenho para fazer? Eu preciso desse tempo. Como é que eu saí dessa reunião de conselho? Como é que eu quero contribuir? Qual é o valor que eu vou trazer para esse grupo? Tem todo esse questionamento, essa reflexão que eu entendo como um diálogo interno, e depois você tem a maravilha de poder estar num colegiado, que é, eu não preciso assumir a responsabilidade sozinha por isso, eu posso compartilhar essa decisão, e é por isso que os conselhos precisam ser diversos, precisam ser preparados, precisam ter esse compromisso de valor, não com a sua própria agenda, mas com uma visão mais ampla e social do papel da organização. E é o conselho que garante a licença social para operar. Conselheiros, governance officers, comunicadores, CEOs, né? Todas essas pessoas fazem parte desse movimento, dessa transformação. Precisam todos estar envolvidos. Nisso que eu chamo que é um movimento mesmo. Como é que a gente sai de um lugar conhecido, onde comunicação era tratada de uma determinada forma, onde governança era entendida de um determinado jeito, e a gente pode evoluir para uma compreensão maior, para que então a gente possa operar nesse tempo que é tão urgente, né? A gente tem muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Então precisamos ser muito claros, precisamos ser objetivos, precisamos ser inspiradores, precisamos ter argumentação forte e que faça sentido.
Como comentei no início do episódio, é curioso e também muito potente notar que os 8 convidados ao longo desta temporada do Na Ordem do Dia concordam com uma nova proposta para a relação da governança com a comunicação. Para que isso aconteça, é importante que conselheiros e lideranças estejam cientes do que os comunicadores podem trazer para a governança. Em paralelo, é fundamental que os profissionais de comunicação estejam capacitados para essa realidade.
Os comunicadores precisam entender com quem que eles estão falando.
Quem escutamos agora é Sônia Consiglio, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração e comunicadora.
Por incrível que pareça, a gente não faz essa mudança de linguagem e a gente aprendeu isso no banco da faculdade, tá certo? É emissor, mensagem, receptor. Dependendo do receptor, eu adapto a minha linguagem, não é? Então, eu acho que talvez o que os conselheiros mais precisem que os comunicadores entendam é com quem eles estão falando. Parece óbvio, mas não é, né? O que, que é ir a um conselho de administração? Que tipo de mensagem, que tipo de informação eu preciso escolher para passar lá? E como é que eu correlaciono aquilo com toda a outra pauta que aquele conselho está olhando e que é relevante para ele, né? Então, eu acho que os comunicadores precisam ter profundamente essa visão de adaptação de linguagem ao conselho. Porque, assim, a reunião do conselho tem muito assunto, né? É muito assunto profundo, é muita gente que vai lá, a gente lê muito antes, se prepara muito antes para a reunião. Então, na verdade, assim, entre aspas, não tem muito tempo a perder, quer dizer, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que entender todo esse contexto para poder ser efetivo. Mesmo considerando que a gente se tornou mais humano, entre aspas, né? É incrível falar que a gente ficou mais humano depois da pandemia, mas é um pouco isso. Mesmo com esse espaço mais subjetivo que tem que ter, de debate, de reflexão, é óbvio que o conselho tem que ter esse espaço, a gente precisa ter a noção do que é aquele colegiado, quais são os desafios daquele colegiado e como que eu consigo influenciar e ser ouvido. Então, eu penso assim, sempre que eu fui preparar um conteúdo, que eu fui organizar uma mensagem, eu deixava o como por último. E eu ia no porquê. Por que que eu estou trazendo uma campanha de comunicação? O que está acontecendo no mundo? Porque se a gente não tiver o porquê, o como pode ser qualquer coisa. Pode ser rede social, pode ser qualquer coisa, né? Eu sempre pedi isso para as minhas equipes e recomendo isso para as empresas com as quais eu trabalho. Não começa direto no fim, né? Não começa... Dá um passo antes, traz a pessoa junto, que é de novo mensagem, né? Que é de novo você organizar uma mensagem. Traz junto, explica por que você está ali, coloca um macro contexto, atrai essa atenção e depois apresenta a sua estratégia. Depois você chega ali no que você pretende de fato fazer para resolver aquele dilema que você levou, né? Porque você levou um porquê que obviamente tem uma questão, porque senão você não estaria ali. Então, antes de trazer a questão, né? Por que que a gente está fazendo um rebranding da nossa marca? Aliás, as pessoas sabem o que é o rebranding, né? Muitas vezes a gente já vai lá da frente, né? Então, por que é que a gente está fazendo isso, né? O que que me influenciou a trazer essa recomendação como comunicador? O que me influenciou? O que me fez desenvolver esse racional? E aí, de novo, eu acho que sempre é adaptar a linguagem. Os conselhos esperam isso dos comunicadores, que sejam, de fato, agentes de uma mensagem que atraia a atenção e demonstre o seu valor. Que faça essa tecla SAP, né? Eu acho que espera-se isso dos comunicadores, né? Que eles consigam transmutar aquela mensagem para que ela, de fato, seja efetiva, né?
Se você parar para pensar, é difícil imaginar, né, como que o comunicador pode buscar esse lugar, né, junto da governança, porque, de alguma forma, ele está ali advogando em causa própria.
Quem explica é Renata Petrocelli, superintendente de comunicação da Eletrobras.
Primeiro, o profissional de comunicação, ele precisa o tempo todo alinhar todas as suas ações com os objetivos estratégicos da companhia. Então, se você vai criar um plano de comunicação, se você vai apresentar uma proposta, sempre fazer esse relacionamento muito claro e muito direto com algum objetivo específico dentro do planejamento estratégico e tentar construir esse caminho até o planejamento estratégico, de forma a incluir lá projetos que sejam relacionados à comunicação, à reputação, para que a alta direção da empresa consiga enxergar, né, a importância desse trabalho e, mais do que isso, ter metas claras, metas, né, indicadores claros, com metas que você possa, de fato, mensurar e demonstrar de maneira bem objetiva o resultado desse trabalho. A formação do profissional de comunicação, eu entendo que ela já é uma formação que traz esse olhar, né, mais ampliado para o mundo, mais aberto, e que ele é fundamental para que uma comunicação, uma área de comunicação seja estratégica dentro da empresa. Cada vez mais ela tem que trazer o olhar de fora, né, o que está acontecendo no mundo e o que pode afetar os movimentos da empresa no relacionamento com os seus públicos de interesse. Então, eu acredito que uma formação, quanto mais ampla ela for, mais o profissional aumenta o seu repertório. Sobretudo nos momentos que a gente vive atualmente, né, de todo esse questionamento aí sobre a inteligência artificial, sobre as tecnologias, sobre o que será de nós humanos diante dessa realidade. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente consegue estabelecer conexões, conexões que são essencialmente humanas. Juntar um conhecimento com outro conhecimento, entender como que algo que você vai construindo, muitas vezes sem ter uma clara consciência de aonde aquilo vai chegar, mas que lá na frente faz sentido, sabe? E no momento que a gente está vivendo, né, e com essa necessidade de ser estratégico dentro das organizações, acho que é fundamental que o comunicador olhe mais para essa questão dos dados, de como trazer dados para dentro do trabalho de comunicação, né? Como falar a língua que é falada na diretoria, no conselho de administração, como mostrar os resultados de comunicação da forma que os executivos não apenas compreendam, mas que a gente faça que os olhos deles brilhem também, né? Para que, da mesma forma que o nosso olho brilha quando a gente fala de conexão, quando a gente fala da criação de algo que nos toca de alguma forma, que a gente leve esse brilho no olho para o executivo ao apresentar os resultados de um trabalho de comunicação. Acho que isso é fundamental e que, para isso, o comunicador cada vez mais precisa estar mais conectado com essa questão dos dados, de objetivar cada vez mais esses resultados, né? Tangibilizar.
Focar nas mensagens, entender os receptores, é organizar informações e criar estratégias. É também escutar, falar e se relacionar. A construção de uma boa relação com a governança passa por tudo aquilo que nós, comunicadores, fazemos melhor. Podemos agora pensar em duas questões. A primeira é a nossa responsabilidade de nos aprimorarmos cada vez mais para uma realidade que está sempre em transformação. E assim, servirmos melhor os agentes de governança e as organizações. Em paralelo, podemos vislumbrar possibilidades muito concretas para um futuro próximo. E vamos trabalhar para que muito em breve a grande distância entre governança e comunicação seja finalmente apenas uma lembrança de algo que ficou no passado.
A gente pode sonhar alto para o futuro, né?
São as palavras de Valéria Café.
O bom é que o sonho permite, nos permite, e eu espero que nenhuma inteligência artificial descubra o que eu estou pensando, porque o pensamento é meu. Então, a gente sonha para o futuro uma governança mais fluida, com mais valores e princípios e menos práticas. Porque quando você tem como base uma construção ética, você não precisa necessariamente ter uma série de regras. E isso é muito importante. Outra questão, quando você tem líderes preparados em comunicação e trabalhando o processo de escuta ativa e de saber responder e de estar presente nessa construção coletiva, você só vai ter uma governança melhor e uma sociedade melhor. Esse é o sonho.
Eu acho que eu gostaria de ver uma governança mais fluida, mais integrada nas organizações.
A fala é de Cristiana Pereira.
Mais presente, mais perto, né? Eu acho que agora que eu atuo em conselhos, eu vejo em muitas organizações as pessoas, né, olham o conselho como se fosse uma coisa, né, o topo, distante. E eu sempre lembro dos meus filhos, quando eu falei que eu ia estar num conselho, eles associaram com um desenho, né, um desenho animado, um filme da Marvel, que tinha o conselho dos anciãos, né, que eram pessoas assim, com uma cabeça enorme, poderosas, com superpoderes, né, e assim, distantes, né, eles ficavam em outra galáxia, né, a pessoa tinha que viajar para outra galáxia. Então, às vezes eu vejo os conselhos como sendo seres de outra galáxia, né, que estão muito distantes. E eu acho que o meu sonho é que isso seja mais fluido, mais perto, mais próximo, e que possa, de fato, contribuir para o dia a dia das organizações, né, com mais efetividade, né, num mundo que é mais dinâmico, mais rápido, onde né, as decisões e os conceitos e os conteúdos vão se alterando de maneira muito rápida, né? Então, acho que essa proximidade, tá mais perto, mais próximo, acho que vai funcionar melhor, né? Eu acho que o meu sonho é um pouco esse, né? Que você consiga ter a estrutura de governança mais azeitada, mais rápida, mais ágil, né? E sem tantas distâncias.
Bom, eu acho que há uma finalidade comum de buscar o melhor para a empresa.
Quem escutamos é Moacir Sausten.
E eu vou usar a palavra resultados, né? Resultados que não são, no caso da Natura, não mesmo, resultados apenas de caráter econômico-financeiro, mas resultados em termos de contribuição para a sociedade, contribuição para o meio ambiente e contribuição mesmo para uma boa governança, como um exemplo, como uma referência de como se deve governar uma empresa. Então, eu acho que quando você busca justamente o melhor para a empresa, você busca divulgar e valorizar aquilo de bom que está sendo feito. Então, eu acredito que é isso. Acho que se busca com muito orgulho até. E eu diria que essa é uma característica que eu gosto muito de perseguir, né? Em que você busca a comunicação que te dê orgulho, não apenas a comunicação por obrigação. Aquilo que você sabe que, além de fazer bem para a empresa, faz bem também para si próprio, no sentido de falar, puxa, eu também contribuí para isso e é com muita alegria, né, que eu tenho vontade de transmitir, dizer, fizemos isso bem, isso será bom para a empresa e eu gostaria de dividir isso com o mundo. Né? Eu gostaria de dividir com outros, né? Gostaria de ser um exemplo para outros, sem a preocupação de você copiado ou alguém vai querer fazer igual, tudo bem, para isso que existe a palavra benchmarking, você faz aquilo primeiro pensando no seu próprio propósito, mas sabedor que isso pode ser, é muito bacana que seja objeto de outros quererem fazer parecido ou igual. E amanhã pode acontecer o inverso, né? Você estando atento a tudo que está acontecendo no mundo das empresas, você também se basear, né, em que outras atividades, aspectos, ações de outras empresas para reproduzir na sua própria empresa. Então, acho que esse é o caráter. O caráter de buscar aquilo que ajude a empresa a ir melhor, né, ajude a empresa a conseguir aquilo que ela se propõe a ser e, ao mesmo tempo, fazer isso sabendo que nem sempre será perfeitamente bem entendido aquilo que você vai comunicar. Isso acontece, mas isso faz parte do jogo. Não é por causa disso que você deve desistir.
Para o futuro da governança e da comunicação, no meu ponto de vista, é que tenhamos a capacidade de atender todos aqueles stakeholders que vão ajudar as nossas organizações e nós podermos ajudar tudo que está à nossa volta para um futuro melhor.
Esse é novamente Roberto Faldini.
Eu vou tomar a liberdade de dizer a vocês uma expressão, uma frase que eu fiz para a dona Vânia no livro dela, que a palavra convence, mas o exemplo é que te arrasta. Isso não é meu, isso é do Confúcio. É pelo exemplo que as coisas acontecem. Então, acho que todos nós temos que dar o exemplo, temos que procurar mostrar o quanto é relevante poder se comunicar direito, em próprio benefício, até sendo egoísta, porque se você tem a competência, a capacidade de se comunicar bem, você vai ter os benefícios para a sua própria organização e para você como ser humano. Portanto, é como eu enxergo, nós temos que dar o exemplo, cada um que puder se expressar de forma mais transparente, mais contundente, com seriedade, será um exemplo para que todos os outros acompanhem esse movimento. Eu, pelo menos, quero que as pessoas se sintam à vontade neste mundo. E é através da comunicação é que você pode fazer as pessoas se sentirem bem ou se sentirem mal. Eu prefiro que as pessoas se sintam bem para construir um mundo melhor.
Para o futuro, a governança ela tem desafios interessantes que vieram com esse mundo moderno e muito acelerado também pela pandemia.
Foi o que nos contou Maria Elisa Curcio.
Então, a gente vem de uma construção histórica onde nós, seres humanos, nos encontrávamos, seja na igreja, seja no campo de futebol, seja na assembleia de decisão, seja numa reunião de trabalho. E a gente viu que sim, a ferramenta virtual ela faz acontecer, mas a gente perde muito do contato, da discussão, porque a reunião, o encontro acontece em 60 minutos. Abre a câmera, a gente discute e fecha a câmera. Por um lado, que ótimo que eu posso ter um conselheiro no Japão, um conselheiro na África do Sul, um conselheiro em Portugal, no México, na Colômbia, enfim, na Antártida. Isso traz diversidade, que também é um aspecto que nós, enquanto seres humanos, temos pedido muito, que a diversidade e a inclusão sejam parte dessa nossa cultura de entender que todos somos diferentes. Por outro lado, aí vem esse desafio nosso de conseguir fazer com que minimamente encontros pessoais ou encontros para bater papo, até um happy hour virtual, continuem acontecendo. Porque essa inércia do ato mecânico, abre tela, discutir, deliberar e tchau, tem nos desconectado muito. Eu vi também algumas conversas na Berg mesmo sobre o impacto da gente se ver na câmera. O ser humano nunca se viu tanto tempo. Então, a gente, assim, o espelho tem quantos anos, a fotografia tem quantos anos, os filmes, e a gente agora tem passado pelo menos 8 horas do nosso dia nas câmeras nos vendo. Que impacto isso traz para a gente também, e não no sentido negativo, porque também faz parte dessa negatividade da maioria das pessoas de isso vai ser perverso. Não, é simplesmente diferente. Estudar o impacto sobre isso, que eu acho que é a nossa oportunidade aí enquanto academia. E para a governança não deixa de ser da mesma forma. Dizer que vai ser ruim a evolução da governança, porque cada vez mais as reuniões de deliberação e discussão são virtuais? Não, eu não sei. Mas que serão diferentes, com certeza.
Para o futuro, o primeiro passo é garantir o futuro.
Essa é, mais uma vez, Vânia Bueno.
Eu acho que a gente está num limiar, e a gente está vendo, isso está muito claro, que o futuro não está garantido. O futuro não é mais uma certeza. Porque nós não podemos ter crescimento infinito num sistema que é finito. É ponto. Essa é uma compreensão que a gente precisa ter agora. Então, a conversa, é isso que eu acho que é importante, a comunicação. As informações, os dados e as conversas precisam ser corajosas para questionar um modelo que até aqui deu certo. Como é que a gente questiona esse modelo e diz, olha, aquela resposta que a gente tinha, ela não serve mais porque mudou a pergunta. É a pergunta que não é a mesma. Então, o que eu sonho é com profissionais, tanto nos conselhos como na comunicação e na gestão, que de fato invistam em compreender esse momento delicado de mundo, compreendam seu poder efetivo, onde quer que estejam. Cada um de nós tem poder para tomar decisões que podem contribuir ou não nesse momento. Então, a gente precisa ter noção desse poder. E a outra coisa é que a gente precisa ter coragem. Nós precisamos ter muita coragem agora. Então, a sociedade precisa da ajuda da governança corporativa.
Olha, eu trabalho, né, nas minhas esferas de influência, nos conselhos onde eu estou, como comunicadora e etc., para que os conselhos cada vez mais olhem as questões de negócios integradas aos aspectos das pessoas, do meio ambiente, da própria governança, né?
São as palavras de Sônia Consiglio.
Ou seja, que a gente, de fato, perceba todos os impactos desta agenda, né, nominada como ESG aí, mas que é, né, mais amplo, no seu dia a dia, nas suas tomadas de decisão. Na verdade, assim, a gente trabalha para que as empresas façam isso. As empresas não tenham necessariamente uma estrutura de ESG, de sustentabilidade, mas olhe isso em todas as áreas, a famosa transversalidade, que é uma construção. E aí o conselho vai ser uma consequência disso. Uma empresa que consegue trabalhar todas essas questões de pessoas, de meio ambiente, de governança e econômicas de uma forma integrada, terá um conselho que olhará também para isso. Eu espero que a comunicação se torne cada vez mais presente nas discussões do conselho. Os impactos da comunicação, as oportunidades, os riscos, de forma mais corrente, né? Não como uma pauta pontual em momentos de crise, ou quando eu estou fazendo uma nova campanha, ou quando eu tenho que fazer uma pesquisa, enfim, que de fato comunicação possa ser um ativo dentro da sala do conselho. Nunca é homogêneo, tem conselheiros que vão ter mais olhar para a comunicação, outros menos, mas que se torne cultura, talvez seja disso que eu esteja falando, que a comunicação se torne mais um elemento cultural do conselho, que o conselho consiga perceber de tal forma a sua importância e o seu valor, que ele comece a ter no seu radar e na sua lente também essas questões. Isso não vai acontecer por geração espontânea, de novo, isso vem pela influência do CEO, do executivo responsável por comunicação e de uma série de outros elementos, mas que se torne cultura dentro do conselho as questões de comunicação.
Meu sonho para o futuro da comunicação na governança é que a comunicação seja enxergada e considerada como um instrumento para criar conexões reais e verdadeiras dentro das organizações.
O comentário é de Renata Petrocelli.
Mas não só por aqueles que advogam na causa da comunicação, mas por aqueles que têm a missão de fazer a organização acontecer, né? Então, diretores, conselheiros, altos executivos que enxerguem esse valor da comunicação, entendam a comunicação como essencial e a capacidade, né, que ela tem de criar essas conexões verdadeiras, atuando aí como uma conselheira, como uma ferramenta, como um instrumento, como essa liga, né, que faz as pessoas se conectarem em torno de algo que é um propósito comum. Eu acho que não é possível haver governança corporativa sem comunicação, por um fato muito simples. Não é possível haver nada sem comunicação. E quando a gente está falando, né, de uma atividade que ela envolve conectar pessoas diferentes atuando para um resultado único, a comunicação é essencial. Então, o que é a governança, né? Você tem ali pessoas que são responsáveis por criar processos, estruturar uma forma de colocar um monte de gente junta, que tem milhares de formações diferentes, que tem origens diferentes, vivências diferentes, interesses diferentes, propósitos que muitas vezes são diferentes, embora estejam juntas numa organização que tem um propósito claro, e elas precisam trabalhar de maneira organizada para chegar a objetivos comuns. Como fazer isso sem comunicação? Absolutamente impossível.
O podcast Na Ordem do Dia é uma produção da ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria de Vânia Bueno. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Nakassone. Siga a ABERGE na sua plataforma de podcasts favorita e conheça também o Falação, podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre tendências e desafios da comunicação empresarial. Para conhecer essas e outras ações da ABERGE, entre cursos, publicações e eventos, visite o portal ABERGE no aberge.com.br.